Bezat Hashem, Ayin Vav Amud Aleph, no fim da quinta linha. Vimos ontem que aprendemos de uma Gzirah Shavá, de uma comparação na Torá, que a gente compara a lei das parentes da esposa com a lei dos parentes do marido. Ou seja, estamos tratando sobre as proibições matrimoniais. Vimos que é proibido de uma pessoa casar com a filha da esposa, se ela tem uma filha de um outro homem, de um outro casamento. Então é proibido de ter uma relação com a filha da esposa, com a filha da filha da esposa e com a filha do filho da esposa. Vimos que a gente comparou a lei destas com a lei das descendentes do próprio marido. O marido não pode ter relação com a sua filha, com a filha da sua filha, com a filha do seu filho. Assim como com relação a ela, aos descendentes dela, a pena de morte é de ceifar, assim também com relação aos descendentes dele, a pena de morte é de ceifar. A Gemara então pergunta, uma vez que a gente vê que a gente compara as leis dos parentes do homem com as parentes da mulher, e ma'ahu karatu asura, afhi karata asura, sendo assim, deveríamos falar também que assim como com relação ao homem, a gente vê que ele é proibido de casar com a sua nora, que é casada com o seu filho, assim também deveríamos aplicar que ele não pode casar com a nora da sua esposa. Se a mulher tem um filho de outro marido e esse filho é casado, ele não pode casar com a nora da esposa. Nós sabemos que a lei não é assim. A lei é que não existe nenhuma proibição na Torá de uma pessoa casar com a nora da esposa. Amar Abayei, o Abayei traz a primeira resposta. Amar Kra, Eshet Bincha Hi. O Pasuk diz, com relação à filha da esposa, você não vai poder casar com ela porque ela é a filha da sua esposa. Por que o Pasuk frisou isso? Isso nos ensina. Mishum Eshet Bincha, Tam Revo, Tam Revo, Mishum Eshet Benak. Somente no caso da filha da esposa, mas a esposa do filho da esposa não está inclusa na proibição. Rava Amar, o Rava traz uma outra resposta, semelhante com o que vimos no fim do daf anterior. Explica o Rava. Ben leman demar don mina o mina, ben leman demar don mina veuk beatra lo atia. Como a gente viu no daf de ontem, vamos rever, existem dois métodos de como aprender uma Gzirah Shavá. Gzirah Shavá é quando a Torá cita uma mesma palavra em dois conceitos, em dois casos, nos ensinando que as leis, nos dois casos, são semelhantes. Existe um método que diz don miná o miná, ou seja, a gente não somente vai aprender o conceito geral de um para o outro, e sim também, até mesmo os detalhes, a gente vai transferir e aprender de um caso para o outro. Já o segundo método diz don miná, vê o que vem atrás. A gente aprende o conceito geral de um caso para o outro, mas os detalhes, os pormenores, a gente não iguala um caso ao outro. Fala então o Rava que segundo os dois métodos, a gente não vai poder fazer essa Gzirah Shavá, igualando os parentes dela com os parentes dele, concluindo que a nora da esposa também está inclusa na proibição. Por quê? Explica o Rava. Le mandi amar don mina o mina. Segundo o primeiro método, que a gente aprende a Gzirah Shavá até mesmo os detalhes. Então, a gente deveria, teoricamente, aprender da seguinte maneira. Mahu karato asura, assim como com relação ao homem, a gente sabe que a nora é dito na Torá que ele não pode casar com ela, afinami karato asura. Vamos aprender também, através de Gzirah Shavá, que a nora da esposa também lhe é proibida. O miná, e assim também vamos igualar os detalhes. Mahu beskilá, afinami beskilá. Assim como com relação à nora do homem, o pasuk diz que a pena de morte é de esquilá. Assim também com relação à nora da esposa, a pena de morte é de esquilá. Assim a gente vai aprender um do outro. Fala o Rava, por que não podemos aprender dessa maneira? Lemanya mar esquilá hamurá e kelemeivrach. Porque, segundo a opinião que diz que é a pena de morte mais severa é a pena de morte de Esquilá. Então a gente vai falar o seguinte: Malehush, que animou Esquilá, que é o Marbeish, Mabesrefa. Com relação aos parentes do homem, a gente vê que se ele tem uma relação com sua mãe, a pena de morte é de Esquilá, que é mais severa. E se ele tem uma relação com a mãe da esposa, a sogra, a pena de morte é de Seifá. Segundo essa opinião, a Esquilá é mais severa. Não podemos, então, aprender uma lei de um caso mais severo para um caso menos severo. Veod, e uma segunda pergunta, Bitabe Seifá de Karatabe Esquilá, como é que pode ser que a filha da esposa, que é uma parente mais próxima, a pena de morte é de Seifá, que é menos severa, e Kalatá, a nora da esposa, que é uma parente mais afastada, a pena de morte vai ser de Esquilá, que é mais severa, deveria ser menor, uma vez menos severa deveria ser, porque é uma parente mais afastada. Fala Gumará com relação a esta segunda pergunta, o Atzmanuchia, debitou Seifá e Kalatá Esquilá. Isso não é uma pergunta, porque a gente vê que com relação aos parentes do homem também, se ele tem uma relação com sua filha, a pena de morte é de Seifá. E se ele tem uma relação com sua nora, sua própria nora, a pena de morte é de Esquilá. Então essa segunda pergunta não é válida. Ela reformula a Gemara, a segunda pergunta. Mahu lo chilakta benimo lekarato. Assim como com relação ao homem, a lei da mãe do homem e a lei da nora do homem é igual, também com relação à mãe, também com relação à nora, a pena de morte de Esquilá, afi lotachloba benimale karatá. Assim também com relação à mulher, a gente deveria igualar a lei da mãe da esposa, a sogra, com a nora. E segundo o que a gente está aprendendo, dorminá, então a lei da nora é de Esquilá, diferente da mãe da esposa. Esta é a segunda pergunta que nos diz que uma vez que o negócio não está batendo, a gente não aprende uma lei da outra. Tudo isso a gente falou segundo a opinião que diz que a pena de morte de Esquilá é a mais severa. Finaliza o Rava, manda Marcel Fakamura, Meikusha Lonidoni. Já a segunda opinião que diz que a pena de morte de Seifá é mais severa, logo a primeira pergunta que fizemos caiu água abaixo, mas a segunda pergunta ainda está de pé. E por isso, não aprendemos a dizer a Shavá, e a lei é que pela Torá não existe uma proibição que proíbe uma pessoa a casar com a nora de sua esposa. Tudo isso dissemos de acordo com o primeiro método, Dom Miná Miná. Agora vamos passar para o segundo método e esclarecer por que a gente não aprende que, assim como ele não pode casar com sua nora, ele também não vai poder casar com a nora da sua esposa. Ulmandamar dominável que beatra, segundo o segundo método, que diz que a gente aprende a dizer a Shavá com relação ao contexto geral, mas não com relação aos pormenores. Então, teoricamente, o que a gente iria aprender e igualar os casos seria o seguinte: Mahu karato assura, afi karato assura. Assim como com relação ao homem ele não pode casar com sua nora, assim também ele não poderia casar com a nora de sua esposa. Porém, a gente não vai igualar os detalhes. Logo, com relação à nora do homem, a proibição, a pena de morte é de Esquilá. Já com relação à nora da esposa, a pena de morte vai ser de Seifá. Assim como a gente encontra com relação à mãe da esposa, que a pena de morte é de Seifá. Então a gente vai aprender que a nora da esposa também está proibida, mas a pena de morte de Seifá. Por que então a gente não aprende isso? Leman de amar Esquilá Hamurá e Kelemeifrach. Porque segundo a opinião que a pena de morte de Esquilá ela é mais severa, então a gente vai falar o seguinte: Malehusha Kenimob Esquilá Tomar Behi Sheimab Esrifá. Como é que a gente pode aprender as leis do homem que a pena de morte é de Esquilá, para a mulher, que a pena de morte é de Seifá? E veio mais uma segunda pergunta. Mahu chilakta ben bitó lekarató. Afita chlok ben bitá lekarató. Assim como com relação ao homem, existe uma diferença entre a filha do homem e a nora do homem, que a filha do homem, a pena de morte é de Seifá. E com relação à nora, a pena de morte é de Seifá, o mesmo deveria se aplicar com relação a os parentes da esposa. Porém, segundo a Xerashavá que fizemos, a lei da filha da esposa e da nora esposa, ambas são de Srifá. Então, não, já que a coisa não está batendo, a gente não aprende a Xerashavá. O mandamar Srifá Hamurá, Meikush Rodonini, mesmo segundo a opinião que diz que a pena de morte de Srifá é mais severa, logo, a pena. Primeira pergunta já foi para água abaixo, mas a segunda pergunta continua de pé, que deveremos igualar a filha e a nora da esposa, e por isso a gente não aprende. Crescemos então, segundo o primeiro e segundo o segundo método, que não podemos estudar um caso do outro, porque as coisas não estão batendo, de maneira que a Torá não proíbe uma pessoa de casar com a nora de sua esposa. Vamos esclarecer novamente. Existe as parentes da esposa, seja, se a mulher com qual ele está casado, ela tem filhos, tem filhas, tem noras, etc. Mesmo que são filhas de outro homem, ele está proibido de casar com a filha da esposa, porque é a filha de sua esposa. Já existe um outro pasuk que disse que ele também não pode casar com as suas descendentes, que não são filhas da sua esposa. Como é que ele tem descendentes que não são filhas da sua esposa? A resposta é, se trata de uma pessoa que violentou uma mulher e teve uma relação com ela sem que eles estejam casados oficialmente, e ela teve uma filha, neste caso, ela é filha dessa mulher, mas essa mulher não é sua esposa, porque essa mulher não está casada com ele. Ela é considerada a filha dele, mas não a filha da esposa dele, porque essa mulher não é a esposa dele. Agora, no passuk que a gente viu, no Daf de ontem, vimos que com relação aos parentes da esposa, é dito claramente no passuk que ele não pode ter uma relação com a filha dela, com a filha da filha e com a filha do filho dela. Isso está dito claro, tá dito claro no passuk. Já no passuk, que se refere às parentes do homem, está escrito no pasuk que ele não pode ter uma relação com a filha da sua filha e com a filha do seu filho. Mas não foi dito que ele não pode ter relação com sua filha. Por isso pergunta a Gmará, bitômenos otominai? De onde a gente sabe que ele não pode ter uma relação com a sua própria filha? Amar Abayei, explicou Abayei, kalvachomer, albat bitô, anush, albitô, kochike. É um puro raciocínio. Se a gente vê que a Torá pune a pessoa por ter tido uma relação com a filha da sua filha, é óbvio que ele também vai ser punido se ele tem uma relação com sua filha. Vehi onchin min hadin? Pergunta a Gemará. Nós temos uma regra que diz que a gente não pode aplicar um castigo se baseando num raciocínio. Precisamos de um passuk que nos ensine isso. Pergunta a Gemará. Giluyei be'almau. Isso aqui não é um raciocínio. Isso aqui é como se fosse o que está escrito claramente na Torá. Por que a Torá proíbe da pessoa de ter uma relação com a filha da filha? Porque a filha da filha é sua parente. Então é dito nesse mesmo passuk que a filha está inclusa também. O mesmo parentesco que existe com a filha da filha existe também com a filha. É o mesmo parentesco. E por isso, eu não sei se isso está escrito claramente no passuk. Essa foi a resposta de Abaye. Vamos memorizar. O Abaye então falou que aprendemos a proibição de ter uma relação com a filha, da proibição que é dita com a filha da filha, logo também com relação à filha é proibido, e a pena de morte é de Srifa. Rava Amar, diz o Rava a segunda explicação, Amar de Rebisa Gbaravdimi, eu aprendi de Rebisa Gbaravdimi, como vimos no Daf anterior, Atia Rena Rena, Atia Zima Zima, como vimos ontem, existe uma corrente de palavras, que diz o seguinte, a palavra zimá aparece com relação à proibição de ter uma relação com a sogra cuja pena de morte é de Srifá, e a palavra zimá aparece também com relação a ter uma, no caso de ter uma relação com as descendentes da esposa, nos ensinando que tem aqui a pena de morte de Srifá, e a palavra rena aparece com relação à filha da esposa, e aparece também rena com relação as descendentes do próprio homem. Aprendemos que a pena de morte de Srifá vai sobre todos os casos, e aprendemos também, explicou Rava, que assim como com relação à mulher, as descendentes da mulher, a filha também está inclusa, assim também em relação ao homem, a filha está inclusa. Então vimos a opinião de Rabai e a opinião de Rá. Tânia, voa de Rebavim. O já na Braita de Rebavim vem uma terceira resposta para esta questão. Nefishu lamanan libdom enusato, o tzlakatu romar, o bat ishkohen. Realmente, o Pasuk não disse que é proibido de uma pessoa ter uma relação com sua filha. Isso não foi dito claramente no Pasuk. Mas existe um outro Pasuk. Um outro Pasuk fala com relação à filha de um Kohen, que se ela trai o seu marido, a pena de morte com relação a ela é mais severa, uma vez que ela vem de uma família de sacerdotes. É dito que a filha de um homem Kohen, bastaria o Pasuk dizer a filha de um Kohen. O que quer dizer Bat Ish Kohen? A filha de um homem Kohen? Isso quer dizer que uma pessoa que tem relação com sua filha, também a pena de morte é de ceifar. Não somente no caso da filha do Kohen, a pena de morte é de ceifar. Assim também um pai tem relação com a filha, a pena de morte é de ceifar. Pergunta como é Imabat Kohen, Ibe Ceifar, Ven Boalá, Be Ceifar, Afbitô, Ben Usatô, Ibe Ceifar, Ven Boalá, Be Ceifar. Como é que você aprende a pena de morte do pai que pega com a filha, com a pena de morte da filha do Kohen? Quando só a filha do Kohen, somente ela que vem de uma família santa é que recebe essa pena de morte. Mas o homem com o qual ela pecou não recebe essa pena de morte mais severa. Já no caso do pai que pega com a filha, ambos recebem a mesma pena de morte. Amarabai explica o Abai, Amarkrai Tavia Hi Mechalelet. Mim Shechalelet Tavia, Tzazu Shavia Mechalelet. O Pasuk disse, com relação à filha do Kohen, que ela vai receber uma pena de morte de Seifá, mais severa, porque Tavia Mechalelet, ela está profanando a família do seu pai. Já no caso do pai, que tem uma relação com a filha, não é ela que está profanando o pai. O próprio pai que está profanando, e por isso, aprendemos que também o pai vai receber a pena de morte. O Rava explica com relação a este Pasuk, Rava Mar Bishlamatam, Afiktei Midena Debat Kohen Vokim Adina Debat Israel, Achena Debat... De mar mukmatla, a dina de punha mukmatle. O Rava explica que no caso do homem que pecou com a filha do Kohen, com relação a ela a gente é mais severo. Já com relação a ele, a gente diz que a lei do pecador é semelhante à lei de um pecador que pega com uma mulher comum. Já um pai que pega com uma filha, não existe uma lei comum com relação a esse caso. Por isso a gente diz que o pai que pega com a filha recebe a mesma punição. De qualquer maneira, pergunta a Gemara, Azara libitou menos a Tominai. Nós temos uma regra, como a gente já falou várias vezes, que a Torá nunca aplica uma punição sem que seja dito um pasuk advertindo para não fazer o pecado. Bishla Maria Abai Verava, segundo as duas primeiras explicações do Abai e do Rava, Meicha de Nafkeru Onish, Meatam Nafkeru Azara. O pasuk está dizendo que é proibido pecar. Isso que é o conteúdo do pasuk. Só que daqui a Shabbat a gente aprende que a punição é de Sreifá. Mas o próprio pasuk está dizendo que é proibido ter essa relação. Então a advertência já foi dada. Mas segundo essa terceira explicação, que a gente aprendeu da filha do Kohen, que assim como lá a pena de morte de Sreifá, assim também com o pai que pega com a filha, como é que a Torá pode aplicar uma punição sem que a Torá atire antes? Amarab ila, responde Rab ila, amarkra. A advertência foi dita no seguinte pasuk, al techaleles mitcha. Não profane a sua filha com pecados matrimoniais. Daqui aprendemos que o pai não pode pecar com a própria filha. Matki falou Rabi Yaakov, perguntou o Rabi Yaakov, a rua, o irmão de Rav Achma Yaakov, ai te chalelet mitchalas notá, leachi udata. Será que este pasuk, o chalelet mitchalas notá, veio ensinar este conceito, que um pai está proibido de ter relação com sua filha? Esse pasuk já foi usado, aprendemos esse pasuk com outro conceito, como é dito na Braita, é o seguinte, você não vai profanar a sua filha, será que o pasuk está nos dizendo que um Kohen, um sacerdote da tribo dos Kohanim, não pode deixar sua filha casar com um judeu comum ou com um Levi, porque ele está profanando sua filha? Por isso vem o pasuk que diz, você não pode profanar sua filha com pecados matrimoniais. O pasuk está se referindo a um pecado matrimonial, que quer dizer, uma pessoa que dá sua filha para um homem, não para ele casar com ela, e sim. eles têm uma relação não oficializada. Essa que é a proibição. A pessoa não pode deixar sua filha ter relações com homens não oficializados. Ou seja, essa foi a proibição que aprendemos do Pasuk. E não a proibição de um pai de ter relação com a filha. A resposta da Gemara é para ensinar a este último conceito, bastaria que o Pasuk dissesse Al-Tahel, não profane sua filha, Ma-Etechalel, porque o Pasuk usou uma linguagem redundante, Al-Tahel, Shmaminatar, que aprendemos que tem mais um conceito dito aqui, é o conceito que o pai não pode casar com a filha. Já o Abai virava as duas primeiras explicações, o que eles vão fazer com este pasuk? Eles já aprenderam de um outro pasuk a advertência que um pai não pode casar com a filha. Então o que eles vão fazer com este pasuk? Ama Ravmani, explica o Ravmani, sabe o que eles aprendem no pasuk? O pasuk está advertendo um pai de não casar a sua filha com um idoso. De maneira que a menina não se satisfaz com este marido e ela vai acabar pecando com outros homens. Isso quer dizer que você não vai deixar sua filha, não vai profanar nada sua filha. Que detalhe, assim como foi dito na Braita. Aprendemos esse passo, o que é Blazer? O Mero Blazer diz, essa é a permissão de uma pessoa não casar sua filha com um idoso. Rebekiva Merzemashem, então o Geret. Rebekiva diz que esse pasuk se trata com relação a um pai que impede sua filha de casar até que ela fique muito velha, de maneira que ela já vai estar na época de casar e o pai não deixa, ela vai acabar pecando com outros homens. Amar Rav Kahana Meshul Rav Akiva. Sobre isso dizia Rav Kahana o nome de Rav Akiva. Elecha Ani Be Israel, um pobre de verdade no povo de Israel, ela racharum, é um perverso tramanqueiro, e um pai que impede sua filha de casar. Pergunta a Gemara, uma pessoa que impede sua filha de casar, e a meta dele na verdade é que ele vai ter sua filha para servir, não quer gastar dinheiro numa serva, numa ajudante, então ele fala para a filha não casar, para segurar ela, para ela servir ele. Ele também é um perverso tramanqueiro. Qual que então é a explicação? Amar Abai, explica o Abai. Arikamar. A Braita fala o seguinte: Eis eu ani, racharum. Existe uma pessoa que a pobreza dele trouxe ele a se comportar como um perverso tramanqueiro. Ze amashebito bugelet. É uma pessoa que, por causa que ele é pobre e ele quer economizar para não gastar numa ajudante, ele segura sua filha para não casar, para ela continuar servindo ele. Ele é uma pessoa que a sua pobreza trouxe ele ser um perverso. Amar Rav Kahana Meshul Rav Akiva. Mas um ditado que falava Rav Kahana no nome de Rav Akiva, Havizair Menor Tzachá Lefidarko. Fique de olho, porque existem pessoas que elas dão conselhos, mas na verdade eles falam o que é bom para eles. Então quando recebem um conselho, fica de olho, será que a pessoa está falando o seu bem ou o bem dele mesmo? Amara viuda amarav. Fala para a viuda amarav. Hameset bitola zaken. Uma pessoa que dá sua filha em casamento para um idoso. Vemesi isha lebrokatan. Ou uma pessoa que pega uma mulher mais velha e casa ela com o seu filho que é menor de idade. Vemachzira vidale goi. E assim também uma pessoa que devolve um objeto perdido para um goi. Sobre isso fala o Pasuk. A pessoa está unindo dois opostos. No caso da filha dele, que é jovem, casa com um idoso, ela não se satisfaz com ele. No caso da mulher velha, que casa com uma mulher maior, que casa com seu filho menor de idade, a mulher não se satisfaz com esse menino. Ela acaba pecando com outros homens. E uma pessoa que devolve um objeto para um goi, essa é uma mitzvah especial que temos para o povo de Israel, de devolver um objeto perdido. Isso é algo que faz parte das entidades do povo de Israel, e a pessoa que devolve isso para um goi está unindo os dois opostos. Continua o pastor que fala, Deus não vai perdoar por isso. Meitei, pergunta a Gemara, como é que você diz que é proibido casar o seu filho menor de idade com uma mulher. Olha só o que diz a outra braita. Que uma pessoa que gosta da sua mulher assim como si mesmo, e ele honra a mulher mais do que ele honra a si mesmo. A pessoa que instrui seu filho, seus filhos e filhas no caminho correto. E ele que casa os filhos logo quando eles chegam na idade. Halavá que todo mundo vê sobre isso, o pasuk louva e diz: Viadata que shalom aleha fazgata navech vlotechta. O pasuk louva que isso é um comportamento bom, porque através que ele casa os filhos logo que eles estão chegando na idade, isso evita que eles acabem pecando. Isso é uma samukh lepirkan shani. O pasuk se trata de um filho que já está chegando na idade de casar. Já que ele já está chegando na idade de casar, é bom casar ele o mais rápido possível para que ele não peque. Já uma criança, que realmente é uma criança ainda, isso é uma maldade, casar ele com uma mulher maior de idade. Tana Banan, fala a Braita, uma pessoa que gosta dos seus vizinhos, das pessoas que estão ao seu redor, e ele aproxima as pessoas que estão em sua volta, e a pessoa que casa com a filha da sua irmã, sobrinha, e a pessoa que empresta dinheiro para um pobre na hora que ele precisa. Quando você pedir algo para Deus, Deus vai te dar. Fala a Braita. Vamos agora voltar à proibição de ter relação com a sogra. A relação matrimonial com a sogra está sendo dito no Pasuk, Isha, Veimá, etc. Você não vai casar com uma mulher e a sua mãe. E se esse pecado for transgredido, para este estrofo, o tove et hen, você vai queimar, ou seja, vai dar pena de morte de ceifar, ele, o homem pecador, ve et hen. O que quer dizer a palavra et hen? O tove et hen. Existem aqui duas explicações. O tove et achat mehen, de ver Reb Shmuel. Reb Shmuel explica o homem e uma das duas. Assim explica Reb Shmuel. Reb Akiva Omer, Oto ve'et shtehen. Já Reb Shmuel explica, não. O homem e as duas. Mai benayu. Qual exatamente é a discussão entre Reb Shmuel e o Reb Akiva? Agora a gente vai ver duas opiniões. Abai e Rava, cada um vai explicar a discussão entre Reb Akiva e Reb Shmuel. Amar Abai explicou Abai, Mashma'ut dorshim ika benayu. A discussão é como explicar as palavras do Pasuk. Reb Shmuel Sovor, Otovet Hen, Otovet Achat Mehen. O Reb Shmuel explica as palavras do Pasuk que ele e uma delas devem ser punidos. Sheken B'lishon Yevani Korim Le'achat Hina. Assim como em grego, o número 1 se chama Hina. Então, Aten quer dizer uma das duas. Logo, o Pasuk está falando que uma pessoa, um homem está casado com uma mulher, ele pega com sua sogra, ele e uma delas, ou seja, a sogra, ele e a sogra, vão ser punidos. Vem como tom midrash, Atia. Já a mãe da sogra não foi dita no pasuk, e a gente aprende isso de um outro pasuk, como a gente viu no anterior. Que a mãe da sogra não é dita, segundo essa opinião, claramente, não é dita explicitamente no pasuk, através das palavras do pasuk, a gente consegue aprender também sobre a mãe da sogra. Rebbe Akiva, já Rebbe Akiva explica o pasuk, o tov eten, o tov etshtehen. Ele, veten, quer dizer, ele e as duas. Ou seja, as duas mulheres vão ser castigadas. Isso quer dizer que o pasuk está tratando sobre a sogra e a mãe da sogra. Uma pessoa que tem relação com sua esposa, a esposa não vai ser punida. Isso lhe era permitido. Deve ser então que o pasuk se trata sobre a sogra e a mãe da sogra. Então, segundo a opinião de Rebbe Akiva, o pasuk está dizendo claramente que é proibido de ter relação com a mãe da sogra. Então, essa é a opinião de Abai. O Abai diz que não existe nenhuma diferença na halakha, na lei, entre Reb Akiva e Reb Shmuel. A diferença é que Reb Akiva diz que também a sogra, também a mãe da sogra foram citadas explicitamente no pasuk. Já o Reb Shmuel diz que somente a sogra que está sendo dita no pasuk, ele e uma das duas vai ser mortas, já a mãe da sogra a gente aprende de uma outra maneira. Essa é a explicação de Abai na discussão do Reb Akiva e Reb Shmuel. Rava Amar, o Rava explica a discussão De outra maneira, Hamotora Harmitai Kabenai. O pasuk não se trata sobre a mãe da sogra. O pasuk está tratando de uma pessoa que está casado e tem relação com a sogra. Não mencionamos a mãe da sogra. A questão é: Rebbe Shmuel Savar Hamotora Harmitai Besreifa, Rebbe Kiva Savar e Sura Bearma. A discussão é: será que depois que a esposa já falece, ele ainda é proibido de ter relação com a sogra, a mãe da sua esposa falecida, ou não? Um diz que Ethen, quer dizer, as duas, aprendemos que as duas têm que estar vivas. Outro diz que não. Então eles discutem, será que a lei proíbe uma pessoa de ter relação com sua sogra depois que a esposa faleceu? Mas todos concordam que a mãe da sogra não foi mencionada no passuk, e aprendemos isso de uma outra maneira, como vimos no daf anterior. A próxima Mishnah vai tratar sobre a próxima pena de morte, que é Herek, a pessoa que é executada na espada. Fala a Mishnah: estas são as pessoas que recebem pena de morte na espada. Harotzeach, um assassino. Os pecadores da Yeridachat, a cidade, que toda a cidade cometeu idolatria, os moradores recebem a pena de morte de Herek. O que quer dizer um assassino? Fala a Mishnah: Rotzeach Sheikah et Re'u Be'Even, um assassino que cometeu um homicídio através de uma pedra, ou barzel, ou através de um pedaço de ferro. Ve'kavash alav letoch amayim, ou uma pessoa que viu o outro dentro da água e ele segurou o outro dentro da água. Ou letoch haur, ou que ele estava dentro do fogo, de um lugar quente, ele segurou, trancou ele lá dentro. Ve'noach olalot misham, de maneira com que a vítima não conseguia sair. Se ele fez esse ato, isso também é considerado um homicídio, um met hayav. Então, se a pessoa morreu, o assassino vai merecer a pena de morte, porque é considerado que ele matou. Já dachfora tocha mai me tocha ouro viachola lot misham. Já se o pecador empurrou o outro para dentro da água, para dentro do fogo, e a vítima poderia ter saído de lá. O met, porém, por algum outro motivo, aconteceu alguma coisa e ele não conseguiu sair de lá, patur. Então, o assassino, nesse caso, está isento. Porque ele não matou o outro de maneira direta, matou de maneira indireta. Ele pôs ele dentro da água, de maneira que ele conseguiria sair, e aconteceu alguma outra coisa e que ele não conseguiu sair. Exatamente as leis disso a gente vai ver mais pra frente na Gemara. Shisabo etakelev, se o malvado pegou um cachorro e excitou o cachorro e falou para o cachorro atacar a vítima, shisabo etanahash, ou que ele fez uma cobra atacar a pessoa, patur, ele também está isento. Mesmo que ele é um grande pecador, mas ele não matou de maneira direta, ele isso não é considerado um assassinato direto, então ele não merece pena de morte. Já se ele pegou uma cobra na mão e aproximou a cobra do corpo do outro e fez a cobra picar, já nesse caso Rebuda diz que agora, já que ele fez isso de maneira direta, ele vai ser punido. É considerado que ele fez o ato de maneira direta. Já os sábios dizem que também nesse caso ele está isento, porque não foi ele que fez, e sim ele fez de maneira indireta. Essas últimas vezes a gente vai ver mais detalhadamente na Gemara. Amar Shmuel, fala o Shmuel, primeiro lembrar Yad e Barzel, com relação a uma pessoa que mata outro com uma pedra ou uma madeira, é dito no pasuk a palavra Yad. Vem nos dizer que tem que ter um tamanho mínimo nesse objeto que foi usado para matar. Já com relação ao ferro, aos metais, não foi dito a palavra Yad. Por que não? Shabarzel, Mevit Bekosho. Porque um ferro mesmo, um pequeno pedaço de ferro já pode matar. E por isso, se ele usou um pedaço pequeno de ferro, a gente já diz que ele sabia que isso poderia matar e ele é culpado. Tanamiach, assim também a gente vê na Braita. Rebi Omer, fala o Rebi, Galui Veadu Alifrem Shamar Veolam, é sabido perante o Criador do Mundo, Shabazel Emit Bekonshu, que o ferro ele pode matar mesmo sendo muito pequeno. Por isso a Torá não falou a palavra Yad, dizendo que ele tem que ter um certo tamanho mínimo. Si tratta di una persona che pega una agulha e con la ponta da agulha ele enfia no coração da vítima. A pessoa que fez isso não vai falar: eu não sabia que isso poderia matar, porque todo mundo sabe que o ferro, mesmo num pedaço pequeno, pode matar. Vimos na Mishnah duas leis. A primeira lei diz que a pessoa que vê o seu próximo dentro da água e ele segura ele lá dentro, ele é considerado um assassino e merece pena de morte. E na continuação vimos que se ele empurra o outro dentro da água de maneira que outro poderia ter saído e outro acaba por algum outro motivo não saindo, ele não merece pena de morte. Reisha levuta kamashman veseifa levuta kamashman. Temos aqui uma lei interessante, uma novidade na primeira lei, na primeira parte e na segunda parte. Reisha levuta kamashman. A novidade que aprendemos da primeira parte é a seguinte: a falgav de lav yudach foke vadeina horalot misham vamet hayav. Mesmo que não foi ele que empurrou o outro para dentro da água, o outro já estava na água, mas ele segurou de maneira que o outro não consegue sair. Isso já é considerado um ato que ele fez, um homicídio, não que ele causou de maneira indireta, é considerado que ele fez, e ele vai ser punido por isso, assim como uma pessoa que matou o outro. E por isso ele pode merecer pena de morte. Sei, falei, vou tomar chamada. E aprendemos uma lei interessante também, na segunda parte, a falar de Dachfok, Vandachorot, Mishamamet, Patur. A segunda parte nos ensina que mesmo que ele que empurrou o outro para dentro da água, já que ele empurrou de maneira que a vítima poderia ter saído de lá, mas aconteceu algo que ele acabou não saindo, a lei é que não foi culpa dele, foi culpa dele, mas não é algo que ele fez de maneira direta, e por isso ele não recebe sobre isso pena de morte. Kavash Minala. Pergunta a Maradona, onde a gente sabe que realmente uma pessoa que segura o outro dentro da água, isso é considerado um ato de assassinato, e sobre isso o pecador vai merecer pena de morte. Amar Shmuel, diz o Shmuel de Amar Kra. Aprendemos do Pasuk, que diz Obeivá, uma pessoa que vai matar um outro por ódio. Lerabot et hametamtem. Aprendemos aqui que qualquer ato de ódio está incluso, mesmo a pessoa que segura o outro dentro da água, isso já é considerado um ato de homicídio, que pode acarretar pena de morte. Como é que vai ficar a lei com relação a danos monetários? Uma pessoa que segurou o animal do outro na água, no fogo, e acabou causando um dano monetário, não causou uma morte, causou uma pena de morte. Como é que vai ficar a lei? Isso, Beit Hashem, a gente vai tratar no Davo de amanhã. Conto.